É muito provável que pelo menos alguma vez enquanto você estava nas redes sociais, você se deparou com alguma expressão que não entendeu muito bem, talvez uma gíria diferente que você não tenha captado, ou alguma resenha do Twitter que você não faça a mínima ideia do que se trata. Ou, até para quem não usa as redes sociais, deve lembrar quando os termos cringe, crush, biscoiteiro, fada sensata e tantos outros que surgiram na internet quebraram essa barreira do online e viraram assuntos comentados no nosso dia a dia e até se tornaram matérias de jornal. É cada vez mais comum que nossa realidade fora do mundo virtual esteja se aproximando do universo online e que muitas vezes a gente nem perceba que está adotando comportamentos ou jeito de falar e escrever bem parecido com o que a gente faz nas redes sociais. Ou você vai me dizer que nunca quis usar abreviações, emojis ou figurinhas em um texto importante do trabalho e da faculdade só porque ia facilitar. Bom, nessa semana, o 49º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio vai falar sobre como a internet, o mundo virtual, tem se tornado uma ferramenta extremamente presente na vida de todos nós, a ponto de interferir na linguagem e na forma como a gente se comunica com o outro. Será que esse é um caminho sem volta? O que explica essa transformação da linguagem e como podemos fazer para nos adaptar a isso? Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é... Nova linguagem? Como a internet e as redes sociais mudaram a forma de se comunicar? Recentemente, o WhatsApp, empresa que é comandada por Mark Zuckerberg, que é dono de outras redes como Facebook, Instagram, liberou uma atualização para os usuários, onde é possível reagir às mensagens enviadas apenas com emojis. Ou seja, não é preciso mais escrever um texto ou uma palavra para dar uma resposta a outra pessoa sobre o que você achou da mensagem dela, seja em um grupo ou em uma conversa particular. Se isso passou batido para muita gente, seja porque não vai utilizar ou porque não se importa muito com isso, para outras pessoas, essa atualização é mais um sinal de que a forma como a gente se comunica tem mudado muito e mudado rápido. Com a necessidade de simplificar o processo de troca de mensagens, hoje em dia não é mais preciso digitar nenhuma letra no teclado do celular ou do computador para que todos entendam o que você quis dizer. E como eu falei na abertura, as redes sociais acabam intervindo no nosso dia a dia em diferentes níveis, seja apresentando palavras e termos novos ou para apresentar alternativas onde a gente não precise utilizar essas palavras. O fato é que é bem difícil que você não se esbarre com algo que está relacionado às redes sociais fora delas. E antes que você imagine que esse é um fenômeno inédito, que nunca aconteceu, eu já te adianto que não. Aliás, quem vai ajudar a gente a entender bem esses fenômenos durante o podcast é a convidada especial Carla de Quadros. Ela é professora da UNEB, bacharel em Direito, psicanalista e doutora em Língua e Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul, ou, como ela mesma gosta de se apresentar, é a professora Carla. Em uma conversa que eu tive com ela, eu questionei sobre esse movimento de interferência das redes sociais nessas mudanças de comportamento que nós temos em relação à comunicação. Carla lembra que a linguagem é um marco da humanidade e que sua transformação não dá para ser julgada necessariamente como positiva ou negativa.
A linguagem, ela marca a nossa humanidade, né? É pela linguagem que nós nos reunimos, que nós nos agremiamos ou que nós nos separamos. A linguagem é essa marca que aproxima os sujeitos, as pessoas num grupo social. Então, obviamente, a linguagem ela passa por transformações a todo momento que essa sociedade ela se modifica. A transformação de uma linguagem ela não se dá necessariamente, ou a gente não percebe necessariamente, no momento de algum fenômeno. Importante em primeira mão para nós adentrarmos qualquer estabelecimento de ampliação nessa discussão, de que nós não podemos julgar nenhum equipamento, e aqui a gente está falando da tecnologia, como bom ou ruim, né? Como certo ou como errado. É o uso que nós fazemos, é a apropriação que nós fazemos desse equipamento para as devidas interferências e modificações ou transformações que vai impactar.
Outro ponto interessante é que, principalmente para a geração mais jovem, e eu me incluo nisso, os recursos tecnológicos que chegam para nós, ou como Carla vai chamar de recursos do cyberespaço, muitas vezes eles não são percebidos, ou não parecem impactar tanto quanto para as pessoas mais velhas. A professora destaca que essas adaptações da linguagem e os recursos tecnológicos, eles são reflexos das transformações sociais.
A tecnologia chega, né, esse mundo, esse ciberespaço, toda essa modificação e transformação de linguagem que nós percebemos, e principalmente as gerações mais novas, né, que alteram e que alternam muito esse formato de comunicação, ela só é perceptível por nós, geração mais velha, que às vezes ficamos impressionados, né, como é que pode um coração, aplicativo, software que modifica, que aumenta a velocidade da fala, porque a gente não tem tempo a perder. O que eu quero dizer inicialmente que tudo isso é reflexo. As pessoas utilizam, se apropriam dos recursos que o ciberespaço, né, o que a gente vai chamar da NetSpeak, que é um novo formato de falar na internet. E isso é muito importante a gente perceber que, na verdade, é reflexo, é consequência das transformações sociais. Nós modificamos socialmente, nós temos mais pressa para falar, nós precisamos otimizar tempo. Uma sociedade que nos cobra tudo isso exige que a nossa linguagem se modifique. Se nós prestarmos atenção do você para o VC, porque agora nós só queremos prestar atenção, Vinícius, no VC, mas nós já passamos por uma transformação de linguagem, né? Uma simples palavra pode exemplificar o nosso diálogo. Então, se eu tinha de vossa Mercedes ou vossa mercê para o você e agora para o VC, indica que a sociedade passou por transformações bem antes das tecnologias, do equipamento tecnologia.
Bom, para entender um pouco mais sobre o ponto de vista de quem transita entre esse mundo virtual e o mundo real, eu conversei com o João Gabriel Mota, que é estudante de comunicação e trabalha com redes sociais. O interessante é que, para ele, não existe essa separação do que é virtual e do que é real. As duas coisas estão bem conectadas e é isso mesmo que torna essa relação de misturar a linguagem ainda mais intensa.
Eu acho que as redes sociais pautam e são pautadas, sabe? Porque é um exercício muito difícil, mas eu tento entender esse mundo como parte da vida, sabe? Eu não enxergo um mundo das redes sociais e um mundo, entre aspas, real. Eu acho que eles se compõem. Então, por exemplo, é muito comum, tá, nos últimos anos, a gente ver essas mudanças, assim, esse movimento de cambiamento, né? Uma coisa que é falada no Twitter, no Instagram, acaba sendo reproduzida de forma massiva. E faz parte do vocabulário normal. Eu vejo, por exemplo, minha mãe falando aquela gíria, não sei o que lá, de milhões, de milhões, de milhões. Ninguém sabe certo de onde veio, mas assim, todo mundo sabe que começou nas redes sociais. Então, é bem doido.
Eu questionei João para onde ele carregava essa influência das redes sociais no seu dia a dia, nesse cenário onde está tudo muito misturado. Ele afirmou que em diversos âmbitos da sua vida é possível enxergar essa influência.
Eu me influencio muito por isso. Muito. Assim, tanto no senso de humor, o que eu acho graça. Vem muito na internet, vem muito desse Twitter, dessa coisa. E é uma série de mecanismos muito específica do local, sabe? Muito específica da comunidade que ocupa aquela rede social. Então, assim, cada comunidade vai ter seu dialeto, suas imagens. Tipo assim, é estranho, é engraçado, velho, é engraçado. Eu acho que influencia super todo mundo.
Outro fator que acelerou esse processo de apropriação da linguagem virtual foi a pandemia. Como todo mundo estava dentro de casa, a maioria das coisas que a gente costuma fazer com um papel e uma caneta foram trocadas pelo teclado do computador ou do celular. E Carla, ela consegue observar isso hoje na prática com os alunos na sala de aula.
Essa pandemia colocou essa meninada toda dentro de casa, com o uso, né, do Android, com o uso do celular, com o contexto completo e mais complexo do metaverso, que a gente nem sabe lidar ainda. Eu chego em sala de aula, Vinícius, os meninos dominam, no sentido do mundo virtual, muitas tecnologias, muitas demandas que eu sequer me aproprio ainda, muito inicialmente. Então, esses meninos ficaram em casa, ficaram separados de contextos em que a comunicação se dá pelo presencial, e, obviamente, eles se inseriram, eles se adentraram dentro de um universo que exige uma linguagem diferente. Essa
Uma questão de
linguagem pode.
adaptação, talvez, né? Uma necessidade de se adaptar.
Exatamente.
Como Carla trouxe no começo do programa, a avaliação que tem que ser feita sobre essa mudança na linguagem, ela parte de entender de que forma ela está sendo utilizada, principalmente pelo público mais jovem, que são as pessoas que estão mais próximas de fazer essa mistura. E por mais que seja algo muito interessante de se observar e de entender, é preciso apontar os limites que estão ao entorno dessa discussão. Carla contou que, com parte dos seus alunos, é possível notar que a linguagem virtual tem atrapalhado a escrita, que a gente chama de norma padrão, Ou seja, é importante sempre estar ligado para que o uso dessa tecnologia não se torne algo negativo, principalmente quando a gente fala da educação.
Eles ficaram muito mais emojis, né? Eles ficaram muito mais restritos, eles ficaram muito mais voltados para essa linguagem mais cômoda, porque é uma linguagem também que não precisa pensar em regras gramaticais, não precisa nada em ortografia, em nada, Vinícius. Imagine, eu tenho lá, às vezes, o corretor faz, então eu não presto atenção no, na acentuação. Eu observei nesse primeiro momento presencial, quando eu recolhi as atividades diagnósticas, eu não encontrava um acento em palavras que, quando eu os chamava na individualidade, eles sabiam me dizer que tinha acentuação. Mas o que que acontece? Eles trazem a marca do virtual, que não precisa, porque o próprio corretor faz isso, ou porque eu vou entender. Então, esse comportamento está inscrito, né? Está inscrito entre meninos de 16 a 18 anos. Na universidade eu percebo menos, né? Na universidade eu percebo menos, mas ainda assim nós temos marcas dessa linguagem. Se a gente não pede atividade no nível de formalidade, os alunos entregam com algumas expressões e com algumas marcas que nós percebemos que é influência direta das redes sociais. Essa é a nossa problemática.
Agora, por mais que tenha esse cenário onde os jovens estão cada vez mais propensos a adotar esse comportamento, não dá para generalizar, né? Ou seja, quero dizer que podem existir e existem jovens que conseguem criar essa separação das linguagens e de quando usar, certo? E assim como adultos que acabam utilizando com muito mais frequência esse comportamento do mundo virtual, com gírias, etc. Como é que você enxerga isso?
O uso das redes sociais se dá, né, pela juventude, pelos jovens, por crianças, agora já crianças, jovens e adolescentes. E nós vamos marcar isso, aquilo que se estão chamando de geração Y, que nós já temos, Y, Z, X, que nós vamos definindo. Mas nós não podemos esquecer que nós somos sujeitos de individualidades. E claro que, como sujeitos de individualidades, nós temos comportamentos idiossincráticos que marcam isso. Então, nós temos grupos de jovens, de meninos, meninas, adolescentes, que não curtem, vou falar a linguagem deles e delas, não curtem, né? Curtem, mas eles sabem, eles já conseguiram, eles já estabeleceram um nexo entre a linguagem das redes sociais e a linguagem formal. Eles sabem fazer, eles se apropriam dessa experiência. E nós temos também adultos que não se apropriam da experiência da linguagem formal. E não é nem porque ele tem uma dependência às redes virtuais. É porque simplesmente ele não faz mesmo essa distinção da linguagem. A linguagem, o pensar a linguagem, o pensar a escrita, né, o pensar a oralidade, não é uma preocupação desses sujeitos, dessas pessoas, desses grupos. Então, eles vão falar, eles vão se comportar, eles vão escrever com abreviações, eles vão escrever com emojis como qualquer adolescente. Nós não podemos generalizar, isso é muito importante.
Já deu para entender que essa linguagem que muita gente conhece como internetês abrange um público bem amplo. E durante a entrevista com Carla, uma questão que foi abordada é que a apropriação dessa linguagem mais virtual é muito mais ampla do que outras diferenciações da nossa língua. E o que isso quer dizer? Enquanto algumas linguagens diferentes são rejeitadas por parte da sociedade, seja por questões culturais e sociais, como a gente costuma ver a marginalização de gírias e jeitos de falar da periferia, ou sotaque e gírias nordestinas, esse internetês atinge muito mais gente. Isso porque quase todo mundo tem acesso a um celular, ou a WhatsApp, Twitter, Instagram. Então, quando a pessoa escreve VC ao invés de você, se tornou algo nacionalmente compreensível. E isso também acontece com abreviações em outras línguas, claro. É algo que a gente pode chamar de universal.
Então, se eu tenho uma linguagem que ela não é a oficial, que ela não é aquela formal, não é aquela que ela é que aceita para o ingresso na universidade, para o ingresso no mundo do trabalho, e ela representa um grupo, e a depender de que grupo, de que lugar esse grupo pertence, se é periférico, né? Vai ter uma discriminação. O internetês ou o speaknet, não. Porque todos nós, de alguma forma ou outra, guardadas as proporções também das exclusões, estamos ligados nessa grande rede.
A busca por reproduzir no dia a dia expressões que vêm das redes sociais também passa por um outro fenômeno, e que está relacionado com figuras famosas da internet. É muito comum que os jovens eles se espelhem em pessoas com muita relevância nesse meio virtual e eles acabam copiando o modo de se expressar e novas palavras que são trazidas por essas figuras.
eles repetem os jargões, então eles copiam o jeito de vestir, o jeito de falar, né, formato de cabelo, cores, tudo. Então é uma linguagem, né? É uma expressão, é uma necessidade, né, de dizer também assim, eu estou sendo influenciado, eu tenho um aporte, eu tenho alguém que diz isso e que é isso também. Então a gente aqui já trata de uma outra demanda, como esses adolescentes precisam de referências e estão precisando de referências. E as redes sociais estão dando as referências para esses meninos e meninas, que é uma temática e uma abordagem também importante para a gente tratar e para a gente conversar. Caras nesse momento,
Sim,
né? Porque eles
perfeito.
estão marcados por esses influenciadores. E a linguagem dos influenciadores é exatamente a linguagem que chega à escola, que chega para nós, e nós vamos ali acompanhar, ver, ouvir e dialogar com eles. Dialogarmos com eles sobre essa experiência de ser influenciado e de que forma nós estamos sendo influenciados e se eu devo aceitar essa influência de alguém para mim, sobre mim.
Bom, então qual seria a solução para impedir ou frear esse movimento? Como Carla alertou, essa é de fato a nossa realidade. Então passa a ser extremamente importante que em cada individualidade sejam estabelecidos os limites que envolvem essa adaptação da linguagem. Lembrando, claro, que não há uma escolha sobre ser positivo ou negativo. Além disso, desde a educação passada pelos pais em casa, até instituições como escolas, outros centros educacionais e até o escritório do seu trabalho, eles devem, na visão de Carla, colaborar para que as pessoas não se tornem reféns da ferramenta virtual. É tratar com normalidade, sempre de forma séria e entendendo que existe mais de um jeito de escrever e de se comunicar.
Essa mudança, essa variação, esse crescimento do ciberespaço, né, dentro da nossa cultura, é um movimento internacional, né, mundial, eu posso dizer, sem medo de errar. Então, reconhecer coletivamente que há necessidade de nos reunirmos, de nos agremiarmos para falarmos uma mesma linguagem. Então, jovens gostam de conversar com jovens que falem da mesma forma e da mesma maneira, porque eles se entendem, são seus grupos, né? São suas redes ali estabelecidas. As mídias clássicas propõem outro tipo de linguagem, que já apresentam uma transformação. A locomoção, a incursão nas redes sociais tem sido uma coisa tão desenfreada que nos surge uma preocupação. Nós vamos conseguir estabelecer esse diálogo, a sociedade vai conseguir dialogar, e a escola, né, recepcionar isso, transmitir para os alunos de que nós temos dois contextos e os meninos vão aceitar, as meninas vão aceitar, vão compreender, mas é um grande desafio que nós, enquanto sociedade, que enquanto escola, enquanto família, comunidade, nós vamos precisar experimentar, né? Que é o uso da língua portuguesa, que é rica, né? Que tem várias possibilidades, que nos possibilita vários encontros e reencontros com gerações, com diferenças geográficas. Imagine agora com o uso das redes sociais e da internet, que amplia de forma muito universal.
No caso de João Gabriel, que é um usuário assíduo do Twitter, esse malabarismo de equilibrar sua linguagem em comparação às redes sociais, ele acontece o tempo todo. Ele busca esse equilíbrio desde o momento onde vai se comunicar com a sua família até quando ele vai falar com os amigos mais íntimos.
Por exemplo, quando eu estou conversando com minhas avós, eu não vou usar um dialeto de internet, eu não vou usar referência, sei lá, de Gretchen. Minha avó, não vou usar referência de, sei lá, uma subcelebridade muito específica. Porque é uma coisa comum de uma comunidade, sabe? Até mesmo com meus outros amigos, por exemplo, que tem a mesma faixa etária que eu. Se eles vão falar com... Tem uns amigos que gostam de futebol, assistem aquele treco do Casimiro. Eles vão falar gírias do Casimiro pra mim que eu não vou entender nunca. Aí se eu for pegar, por exemplo, uma gíria da Andressa Urach, eles também não vão sacar. Então, assim, tipo... É muito doido isso, né? A gente vai ajustando o discurso. Ajustando é uma coisa normal, você ajustar a fala, a situação. Mas eu acho que nesses casos de, tipo assim, da linguagem nas redes, é ainda mais, pra mim, ainda mais claro. Porque eu percebo muito, até mesmo como eu ajo. Assim, eu não vou falar com minha mãe de uma maneira, com as gírias que eu uso na internet, porque muitas delas ela vai entender. Aí eu vou ter que falar e ficar naquela tecla SAP constantemente.
Ah, e se você ainda não entendeu quem é Casimiro ou Andressa Urach, aproveita que esse é o tema do podcast e dá uma buscada nas redes sociais. São exemplos de como figuras famosas e o uso da internet podem pautar o nosso dia a dia. E depois de conversar sobre esse montão de coisa, eu não podia deixar de perguntar, antes de finalizar o nosso programa, para a professora Carla de Quadros como ela enxerga essas mudanças constantes no campo do estudo e da pesquisa sobre linguagem.
Você, como estudiosa da linguagem, eu queria saber,
Você faz essa adaptação, você faz uso desses emojis, dessas figurinhas, de abreviar as palavras, de adaptar a forma de como você vai falar com seus alunos, de quando você vai falar com outros professores. Como é que é para você, Carla, lidar com isso? Se algo te incomoda, não incomoda, se para você é legal, não é? Como é que é? Mais pessoal essa, mas acho que é legal trazer.
Muito legal. Eu sou considerada uma pessoa que tem uma fácil adaptação de linguagens com adolescentes, né? É, dessas raras pessoas mais velhas, né? Eu quase faço meio século, e os adolescentes gostam de dialogar comigo. Gostam de dialogar não no estabelecimento de professor-aluno, eles gostam de conversar comigo nos corredores da escola, nos auditórios. E são alunos diferentes, quer dizer, eu faço palestra, vou, e eu percebo que é exatamente pela facilidade que eu tenho em fazer essa adaptação, e que não é uma modificação total. Eu mantenho algumas estruturas da minha idade, do meu etarismo, e eles me perguntam, e eu explico, eu faço essa linguagem parecer interessante, eu tento despertar o interesse por essa linguagem, por essa forma de comunicar, né? E eu percebo isso, mas utilizo sim.
Bom, o 49º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio vai ficando por aqui. Eu queria agradecer demais a presença da professora Carla de Quadros, pela participação aqui no podcast e o João Gabriel também por ter compartilhado a sua experiência. E, claro, agradecer você por ter chegado até o fim. Lembrando que não só esse programa, como todos os outros episódios do Que a Bahia Quer Saber estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido, ouvir os outros programas e compartilhar com geral. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um Que a Bahia Quer Saber.